Via Brácara. A história, o património, a cultura e as tradições de Braga em 5 minutos. Quartas-feiras, às 12h35, na Antena da RUM, uma aula de bracarologia com Rui Ferreira.
Hoje seguimos viagem até um dos palcos inevitáveis da memória coletiva bracarense. Vamos até ao Estádio 1º de Maio. A ideia da construção de um estádio em Braga nasceu associada ao crescimento desportivo do Sporting Clube de Braga, que se foi assumindo progressivamente como a principal coletividade desportiva da cidade. Desde a sua fundação, o clube foi utilizando diversos espaços da cidade, como o Campo dos Peões, o Campo da Rua do Raio e, mais tarde, o Campo da Ponte, já com bancadas em madeira, mas desprovido de capacidade para receber a imensa massa humana que aderia crescentemente ao clube. Por tudo isto, e porque uma cidade com a dimensão de Braga justificava um recinto desportivo de referência, depois da ideia ter sido lançada numa sessão camarária, depressa o Estado se interessou pelo projeto. Ninguém imaginaria que a Comissão para a Construção do Estádio, criada 2 anos antes pelo então Presidente da Câmara, Francisco de Araújo Malheiro, tão depressa teria assentimento junto do Governo Central. O terreno inicialmente apontado era a antiga Quinta do Fujacal. No entanto, o elevado valor previsto para expropriações acabou por levar o projeto para o Parque da Ponte, nos terrenos afetos à antiga Quinta da Mitra. O projeto inicial não assumiu de imediato a grandiosidade que entretanto viria a tomar, prevendo-se uma lotação para 28 mil espectadores. A reformulação haveria de aumentar a grandiosidade e a capacidade, acrescendo para 35 mil a sua lotação. O estádio, totalmente concebido em granito, inspirava-se no Estádio Nacional que havia poucos anos tinha sido erigido no Val do Jamor. O projeto foi entregue ao engenheiro Travassos Valdez, sob desenho do arquiteto João Simões, que foi o autor de outros projetos na cidade, como o edifício do antigo Café Avenida, na Avenida Central, e o antigo edifício da Ford, no extremo sul da Avenida da Liberdade. A primeira pedra foi lançada em 1946 e, passados apenas 4 anos, o estádio estava pronto. A data escolhida para a inauguração foi 28 de maio de 1950, dia em que se assinalava o aniversário da Revolução, que acabou por batizar também o estádio. A festa foi grandiosa e nela participaram o chefe do governo, António de Oliveira Salazar, o presidente da República, Óscar Carmona, entre outras personalidades locais e nacionais. Braga foi inundada por gente de todo lado que encheu a cidade como nunca havia sido visto. As bancadas do estádio estavam repletas para assistir a este especial momento da vida da cidade. Na festa participaram vários grupos desportivos e culturais da região que serviram de antecâmara para as 2 taças que se disputaram. Uma entre o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto, que terminou empatada, e outra entre o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica, que terminou com a vitória dos últimos. O estádio foi construído em forma de anfiteatro, com bancadas recortadas apenas no lado norte, onde surge um monumental pilar, no qual se identifica em bronze o nome do estádio, com a heráldica da cidade a coroar, estando da parte de fora o escudo nacional. A tribuna de honra completa a bancada poente. Na zona frontal do recinto vemos 2 conjuntos escultóricos em baixo relevo, da autoria de Barata Feio, nos quais se exalta o desporto e o esforço. Em cima de um dos conjuntos escultóricos está uma frase de Luís de Camões: "Ó gente forte e de altos pensamentos." Desde a sua inauguração, o estádio expunha uma pedra proveniente do milenar Coliseu de Roma. A ideia terá partido de Sérgio da Silva Pinto, vereador da Cultura de então, e tinha a pretensão de vincular o Anfiteatro Minhoto ao mais emblemático anfiteatro do povo que fundara Brácara Augusta. A pedra permaneceu na entrada da maratona até ser resguardada recentemente pelos serviços municipais. A democracia legou ao estádio uma renovada denominação, passando a homenagear o dia escolhido para celebrar todos os trabalhadores, o 1º de maio. A construção do novo estádio municipal, na sequência do Campeonato Europeu de 2004, acabou por afastar o recinto da ribalta do desporto bracarense. Apesar disso, foi no ano de 2013 que o Estádio 1º de Maio foi finalmente reconhecido como Monumento de Interesse Público. Com o Estádio 1º de Maio, está cumprida a nossa paragem de hoje. Continue connosco nesta Via Brácara.